colaboradores, nós tivemos de 4 a 6 meses para fazer o levantamento de um corpus de 360 mil verbetes. E em 360 mil verbetes, se os enganos foram esses apresentados, é claro que é um saldo positivo do trabalho da comissão. Então, nós agora estávamos trabalhando para a 6ª edição do vocabulário. Tivemos de parar diante do trabalho do ILTEC e dos professores que estão da comissão técnica, dos 16 professores universitários que estão ajudando o ILTEC a fazer uma reformulação, na medida do possível, naquilo que for necessário, do acordo de 90. De modo que, então, nós paramos o trabalho da 6ª edição esperando isso. E, por informação de ULTEC, e para atender aqui a sugestão do nosso querido professor, não é? O ULTEC está prometendo que no fim de 2015, esse vocabulário ortográfico comum, estará pronto e à disposição. Então, com ele, nós poderemos fazer as alterações, e é claro que depois de tudo isso, ainda haverá alguém que leia tudo, e que seja capaz de apontar deficiências e inexatidões, etc. Não é? A confecção de um livro é como uma partida de jogo de carta. Quem está do lado de fora tem mais palpite certo do que os que estão jogando cartas diante de uma mesa com 4 ou 5 parceiros.
E se fosse Flores da Cunha, diria um palavrão para ele.
Pois.
Quando tivesse este peru, que se chama no jogo, né? Que fica buzinando isso na cabeça do jogador.
Dos jogadores.
O Flores da Cunha era bastante, teria uma resposta adequada. Mas essa posição do professor Evanildo também nos traz um alento em relação a essa questão e ao nosso trabalho aqui, professor Evanildo. Eu acrescentaria, o senhor falou da contribuição do professor Pimentel, do professor Pasquale, mas como o Carlos André levantou uma questão interessante, também penso que seja relevante acolher também as ponderações que ele fez, no que ele, como professor de português, também tem. Então, passo a palavra ao professor Pimentel para o questionamento, em seguida ao professor Antônio e à Thaís também.
Alô, alô. Bom, quero parabenizar mais uma vez a iniciativa da Comissão de Educação, quero parabenizar a brilhante atuação, né, que é comum da senhora, né, da senadora que está nos presidindo. Em todas as suas sessões, ela é muito sábia para definir as situações. Quero parabenizar a todos os que falaram até agora e quero só fazer algumas observações. Em relação à fala da professora Estela Mares, eu sabia o primeiro nome, não sabia os outros. Eu queria colocar alguns detalhes. Comparar o português com o inglês e o francês e o alemão é como comparar formiga com elefante, porque são culturas muito diferentes. Essas línguas têm muito mais história e tiveram opções ortográficas diferentes, até porque mexer traria muito prejuízo devido ao alastramento da língua internacionalmente. Eu considero a nossa língua em começo de expansão. A nova composição geopolítica está dando muito espaço a desenvolvimento da nossa língua, em expansão. Então, o ensino que se faz na França, que se faz na Inglaterra, despende muito mais verba do que o que a gente consegue despender aqui. Significa que nós precisamos aumentar a verba. Mas, mesmo que se aumente muito as verbas de educação, se a gente fizer algumas simplificações, a gente vai potencializar o nosso crescimento de uma maneira fantástica. Quando eu falei ontem de um grupo de gestores internacionais que vinham para a América do Sul e que tinham que optar entre o aprender português e espanhol, 32 entre 40 escolheram o espanhol, dizendo que era mais fácil para escrever. Eu apresentei vários outros argumentos, mas eles chegaram e falaram assim: quantas regras de hífen tem em língua portuguesa? E quantas regras de hífen tem em espanhol? Espanhol tem 3 regras de hífen. O fato de as nossas línguas seguirem a mesma opção gráfica de outras, como foi citado na palavra cidade, que tem o C como padrão, mostra que a gente não percebeu com profundidade o que existe nas outras línguas irmãs. Por exemplo, o espanhol usa o J quando a gente optou por R. O italiano usa o CH quando a gente optou por Q, QU. Então, o fato de a gente romper alguns parâmetros não é impeditivo ante a grande expansão que se pode ter. O professor Carlos André foi brilhante na colocação dele, dizendo que o hífen é importante. O alemão não tem hífen. O italiano não tem hífen. A gente pode, o que o senhor não estava ontem, eu não tive oportunidade de lhe entregar, uma proposta que o Simplificando Ortografia fez, de que duas regras de hífen resolvem o problema do hífen. Então, no... É importante saber definir quando a palavra é composta e não. Mas não há necessidade de tanto hífen. Eu até apresentei essa proposta com duas regras de hífen e estou pedindo aos colegas que consigam eliminá-las. Se a gente conseguir não ter nenhuma regra de hífen, seria ótimo. Mas o que importa é, quanto mais a gente simplificar, melhor a gente se expande como língua de poder e de comunicação.
Professor, eu queria que também depois sobre o tempo, porque como os outros
Sim,
indagadores...
Tudo, então eu
mais
vou...
2 minutos, por favor.
Ótimo, muito obrigado. Uma outra coisa, um problema que nós estamos vivendo, professora Estela, dentro da própria Abralinha, a senhora sabe disso. Inclusive, eu tenho depoimento do ex-presidente da Abralim, o Círio... Como é que ele chama? Não é o Círio Pocente, não. Gente, como é que eu... Luiz Passegue, Passede.
Ah,
Luiz Passede. Ele deu um depoimento dizendo que, dentro das pesquisas linguísticas dos últimos anos, existem milhares de pesquisas voltadas para a linguística não normativa, a linguística descritiva, mas que não existe pesquisa sobre a linguística normativa, que é o nosso problema aqui. Que é, então, a falta de pesquisas universitárias dificulta esse trabalho. E, finalmente, quanto ao ILP, né, que eu quero fazer votos de que esteja muito bem constituído, que segurança nós vamos ter que todas essas incoerências, essas inconsistências não estejam continuando? Daí a proposta que o Simplificando Ortografia fez de se criar uma comissão com outros parâmetros, onde os membros não sejam indicados, mas sejam postos meritocraticamente por concurso público, para que se independam de apadrinhamentos, onde os membros acabam representando interesses econômicos, são interesses fortíssimos. Numa última assembleia que houve aqui, numa última comissão, um ex-governador disse que foi obrigado a comprar 600 mil exemplares de dicionários. A senhora estava presente? 600 mil exemplares de dicionário para um estado da federação. Então, eu acho que as nossas propostas têm que ser, por favor, pensadas. Muito obrigado.
Eu queria saber se a professora Estela Mares quer questionar, por favor, sim. Por favor, né? Porque a senhora foi citada duas vezes.
Tá certo, pois não. Ah, quando o senhor diz, professor, que não há parâmetros de comparação entre o português, a última flor do Lácio, o inglês, o alemão, nós sabemos que essas línguas têm mais história. Claro que tem mais história. Mas não podemos desconsiderar o fato de que essas comunidades nacionais de fala tomam muito cuidado em não ficar fazendo reformas ortográficas com grande frequência, porque a reforma ortográfica é muito onerosa. E quando de ontem para hoje eu procurei ler, pelo menos fazer uma leitura de reconhecimento do seu opúsculo. Quando ela é onerosa, não é só pela quantidade que o MEC já gastou publicando livros mediante a ortografia do acordo. O ônus maior é a formação de pessoas. É a formação de pessoas. Quando nós entramos em sala de aula e as pessoas pedem, vamos estudar o vocabulário, a nova ortografia. Isso nós temos que formar professores, para que os professores possam usar, principalmente possam ensinar ortografia de forma lógica. O senhor disse que não há lógica. O senhor disse que não há lógica, levando em conta essas incongruências que no bloco anterior chegamos à conclusão que poderão ser sanadas com a elaboração dos vocabulários nacionais e do vocabulário comum. Agora, o senhor pergunta, que garantia temos de que esse instituto, ILTEC, vai dar conta de fazer isso? Ontem e hoje, nós vimos quantas pessoas, quantos técnicos, quantos cientistas têm se debruçado sobre isso, não agora, nos anos 2000, mas... esse é um acervo de reflexão que veio se acumulando ao longo dos últimos séculos. E nós não podemos dizer, é garantido que isso vai ser feito, mas nós vamos ter, pelo bom senso, de ver que o ILTEC se cercou de técnicos. O professor Bechara disse que com a escolha de 16 professores, a universitários que vêm estudando isso. Quando o colega Passetti disse que há poucas pesquisas, realmente, talvez, não haja ainda um número muito grande, mas não são poucas. Há muita pesquisa feita sobre o uso da língua portuguesa oral e escrita no Brasil. Há muitas pesquisas. Agora, a ortografia, eu admito que a partir da década de 60, 70, deu-se menos.
Nenhuma
importância. Deu-se pouca importância a essa questão, porque argumentavam alguns colegas, ela não é uma questão fundamental. Isso se corrige com um software e pronto.